Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos lá com mais um boletim e agora a gente vai repercutir um pouquinho do mercado nesse primeiro dia útil após esse anúncio de consenso mesmo entre China e Estados Unidos. Não dá para dizer que é o acordo, porque o acordo final ficaria só para março, só lá para início de março, mas pelo menos um consenso aí entre os dois países para tentar reativar a comercialização de produtos entre China e Estados Unidos. Em especial, a gente obviamente aqui está analisando a questão da soja. Vamos entender como é que fica para o mercado de soja esse acordo, né? E principalmente entender para onde o mercado pode caminhar e que influências isso pode ter para os preços aqui no Brasil. Quem nos ajuda com essa análise é o Eduardo Vanin, lá da Agriinvest, já está conosco direto de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado começou quente hoje, com altas de mais de 20 pontos no, nos principais vencimentos, Eduardo, lá em Chicago, mas está caminhando para o encerramento com alta, na metade desses ganhos aí, em torno de 10, 11 pontos. O que que aconteceu? O mercado, desanimou um pouquinho com esse acordo do final de semana?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. O que nós temos é uma trégua, como foi bem falado aí pela imprensa, onde há um compromisso desses próximos 90 dias, Estados Unidos e China tentarem entrar num acordo final. Porém, do lado dos Estados Unidos, o mais interessante é que houve um comentário de que a China iria comprar um volume significativo, tanto de produtos agrícolas, incluindo a soja, o algodão e também a carne suína. Inclusive pode se estender ao arroz, também o sorgo, lembrando que a China foi o maior importador de sorgo nos Estados Unidos, entre outros produtos, até a carne de frango. Então a China realmente pode comprar e precisa nesse momento comprar todos esses produtos dos Estados Unidos. Agora, do lado da China, não houve uma divulgação parecida. Então as estatais de comunicação na China não reportaram um acordo tão abrangente assim, e tamanho otimismo que foi pelo lado dos Estados Unidos. Então, por enquanto, nessa segunda-feira, não houve nenhuma divulgação, nenhuma confirmação pelo lado da China de retirada das tarifas sobre os produtos americanos. Eles se comprometeram em não colocar tarifas, aumentar tarifas já agora no dia 1º de janeiro, como já era esperado. Então, por enquanto, investidores precisam de mais detalhes e fatos para olhar para onde que o mercado realmente poderia, qual seria o novo ponto de equilíbrio para os preços, não só os futuros em Chicago, mas também a soja, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil também.
A contrapartida seria a China reduzir os impostos para soja, no caso, que é o produto que a gente está falando. É isso, Eduardo?
Exatamente. Então teria que reduzir esses 25% para 3%, que é o número, é a tarifa que é praticada sobre outros exportadores, a exemplo do Brasil. Então precisa fazer isso para daí então a gente ter uma avaliação de qual seria o preço de equilíbrio da soja, dos futuros em Chicago e também dos prêmios, como eu acabei de falar. Então, por enquanto, não houve essa divulgação da retirada das tarifas. E aí, a gente tem que se colocar no lugar de uma trading que opera na China, ou mesmo de uma processadora por lá, no aguardo dessa divulgação para poder, assim, ter essa, para poder avançar mais na compra da soja americana.
E isso então justifica esse comportamento dos preços que começou com altas expressivas de mais de 20 pontos e está encerrando aí com 10 pontos de alta, é isso?
Sim, a gente chegou a ter alta de mais de 25 centavos aí durante o noturno, na madrugada ainda, logo depois aí dessa divulgação. E aí daí para frente, é claro, essa falta de detalhes acabou tirando, especialmente durante o mercado lá na China. Então, isso vem trazendo volatilidade aos preços. E depois, durante o dia todo, tivemos alguns comentários um pouco confusos aí pelo lado também da assessoria americana, alguns assessores da Casa Branca também comentando alguma coisa, também o presidente, o atual a presidente do USDA também fez alguns comentários que, por enquanto, também aguarda essa divulgação. Essa divulgação tem que ser determinada pelo lado da China para daí, então, acontecer esse fluxo de negócio que todo mundo está esperando.
Agora, se realmente essa trégua acontecer e a redução dos impostos vierem aí do tamanho que o mercado está esperando, o que a gente pode esperar em termos de altas, em termos de comercialização e em termos de impactos para o Brasil, Eduardo?
Bom, para o Brasil não é bom, olhando o preço da soja, olhando o produtor. Então a gente teria, claro que para o lado do consumidor de grãos aqui no Brasil, o consumidor de soja, por exemplo, uma processadora de soja, o cenário da retomada dos negócios entre Estados Unidos e China é mais benéfico, visto a menor concorrência com o exportador, no caso a China. Então, caso esse realmente, nesses próximos 90 dias, então a China retire essas tarifas, traga elas para o nível dos demais exportadores, exemplo do Brasil, então a gente vai ter mais concorrência, porque há muita venda represada ainda nos Estados Unidos. Lembrando que esse início de temporada do programa americano de exportação é o mais lento desde 2011-12. Só que naquela época a produção americana era de menos de 85 milhões de toneladas. E agora mais de 125 milhões. Então o programa americano de exportação está muito lento, ou seja, há um grande volume de venda represado que está aguardando então a China tirar essas tarifas para poder vir acessar o mercado da China. E é claro, isso vai trazer concorrência para o Brasil, se traduzindo em pressão nos prêmios, que é o que a gente viu hoje. Hoje Chicago subiu e os prêmios aqui caíram forte, anulando toda essa alta aí em Chicago.
Daqui a pouquinho a gente fala mais detalhes desses prêmios, mas antes eu queria entender sobre esse comportamento da comercialização. Com a redução dessa tarifa, existe o risco da soja americana tomar lugar da soja brasileira no momento que começar a ter oferta por aqui?
Com certeza. Isso pode acontecer e hoje, com tarifa de 3%, já custo e frete lá na China, a soja americana, pelos portos do Pacífico, são ofertadas lá para a China, para fevereiro, embarque de fevereiro, mais barato do que a soja brasileira, em torno de 25 dólares por tonelada. Então a soja americana, realmente, aí mais barato do que a soja brasileira, já custo e frete lá. Depois, para março e abril, essa diferença ela caiu um pouco, mas ainda a favor dos Estados Unidos, em torno de 10 dólares por tonelada. Então isso quer dizer o quê? A soja americana sendo ofertada lá com desconto em relação à soja brasileira.
Mas assim, a gente tem que imaginar que essa pressão também, ou que essa volta da demanda chinesa para o produto americano pode fazer o preço subir. Mesmo que tenha essa alta em Chicago, ainda assim a soja americana continuaria mais competitiva que a brasileira?
Bom, a gente tem que ver esse processo como uma questão de pesos, onde nós temos Chicago como a base, mas daí nós temos o prêmio aqui no Brasil e o prêmio lá nos Estados Unidos. Caso tenhamos uma combinação alta em Chicago e alta nos prêmios da soja americana, por uma questão de maior demanda da China, então daí sim, esse piso, esse teto hoje, que é o preço, que é os Estados Unidos, porque é o mais barato, já custa frete na China, esse teto poderia subir, o que também poderia fazer com que o Brasil conseguisse ter um preço um pouco mais elevado. Então, o que tem que acontecer para a soja brasileira não cair ou subir seria a alta em Chicago e uma alta também dos prêmios dos Estados Unidos, possibilitando uma alta também dos prêmios aqui no Brasil. Se isso não acontecer, então toda a alta em Chicago vai se traduzir em queda nos prêmios para acompanhar o desconto da soja americana.
Entendi. Agora, como é que está a questão dos prêmios? Você disse que o prêmio caiu hoje no Brasil?
Sim, caiu. Caiu aí uns 15 centavos.
Reflexo dessa questão, dessa possibilidade de menor pressão na demanda por aqui.
Exatamente.
Aliás, em cima da oferta, né?
Exatamente. Nós vamos agora, com esse represamento das vendas americanas, tem muito volume lá para ser vendido. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos começa a fazer a sua safra nova o volume de vendas já bem antecipadamente. Então, só que a gente, os Estados Unidos perdeu de junho até agora, ele perdeu aí praticamente 5 meses de vendas. Então, esses 5 meses de venda, ele tem que ser recuperado. E, então, é claro, isso vai entrar competindo exatamente no momento em que a América do Sul está se preparando para embarcar o seu produto. Então, aqui no Brasil, a gente vai ter uma safra mais antecipada, porque foi plantada antecipadamente. Então, em fevereiro, nós já vamos estar com o nosso programa de exportação já bem encaminhado. Então, os Estados Unidos e o Brasil vão estar competindo pela mesma janela de embarque. E isso quer dizer que o chinês vai estar recebendo bons volumes, boas ofertas o dia todo e durante um bom período de tempo. Então, a China vai estar o comprador lá na China vai estar numa posição bastante confortável em termos de volume de oferta que ele vai estar recebendo. Então, isso quer dizer pressão de preço.
Hoje a gente tem a soja subindo em Chicago e, apesar da queda do dólar, a gente tem aí um dólar ainda acima dos 3,80. Mas você lembrou que o prêmio foi pressionado, né? Ainda é momento de venda, na sua opinião?
Olha, é claro que se a gente olhar um pouco para trás, o bom momento ele passou. A gente está aí praticamente 5, 6 reais já abaixo dos melhores momentos. Mas o cenário é de mais pressão, é de mais produtos sendo ofertado no mercado. Lembrando que a China também não está bem. Então, o crescimento da demanda da China vai ser menor. Então, inclusive, o SDA projeta uma queda nas suas importações para 90 bilhões de toneladas, fruto da questão também da peste suína. Então, as vendas de rações na China estão muito devagar e isso, claro, demanda menos farelo. E também o farelo muito barato na China está trazendo margens negativas. Então, no geral, a gente tem, olhando o mercado da China, que é o maior comprador de soja, a gente tem mais oferta e uma demanda questionável. Então, isso vai, claro, impactar também no apetite da China pela soja, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
Muito bem. Diante desse cenário, a gente precisa o quê, então? Aguardar mais um pouco para ver se concretizam esses quesitos aí descritos na trégua, nessa trégua?
Olha, o produtor, ele nesse momento, ainda tem uma boa margem. Isso é fato. Temos que lembrar que não só o preço forma a rentabilidade, mas também a produtividade. Então, essa produtividade desse ano, muito provavelmente, vai ser uma produtividade muito satisfatória. Então, o que a gente tem que olhar esse ano é buscar margem ao invés de preços nominais. Se o produtor ficar de olho em que ele já teve preços muito melhores há 2 meses atrás, 1 mês atrás, ele vai ficar paralisado olhando esse mercado. O que ele tem que buscar nesse momento é rentabilidade. Aí cada um tem que fazer a sua conta e ver aonde que seria o melhor momento e escalonar essas vendas. Temos que lembrar também que os Estados Unidos pode reduzir a área de soja. Isso deve acontecer para a safra 19/20. O produtor americano vai decidir isso agora já em fevereiro. Então a gente pode ver, sim, ali a partir de abril do ano que vem, já um outro mercado onde uma redução de área nos Estados Unidos, junto também com uma retomada das compras da China lá nos Estados Unidos, caso se efetivar isso, então a gente pode ter Chicago subindo um pouco mais. Mas o produtor, volto a falar, tem que buscar margem e não preço nominal.
E a gente tem que lembrar também que é uma trégua aí de 90 dias, né, Eduardo? Se não tiver o acordo até o fim desse prazo, a situação muda de novo, né?
Ah, sim, sim. E exatamente esse ponto que vai fazer com que o produtor americano reduz a área da soja. Provavelmente ele não vai querer pagar para ver se essa negociação vai ser bem sucedida. Lembrando que lá no final de março, então, depois da trégua dos 90 dias, é onde vai ser assinado esse acordo definitivo, que pode não acontecer. Então, é claro, o produtor americano, com base nisso, será o primeiro a reduzir a área da soja.
Muito bem. Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, então. Eduardo Vanin, muito obrigado por enquanto pela sua participação e a gente volta a conversar com você aí para tentar entender para onde esse mercado vai caminhar aí nos próximos dias. Obrigado, Eduardo.
Obrigado, um abraço a todos e uma boa semana.
Boa semana para você. Eduardo Vanin, analista da AgriInvest, portanto, ele não está muito animado com essa trégua, né, que ele chamou aí em relação ao que aconteceu nesse final de semana. Isso pode tirar, sim, a demanda do Brasil, na opinião do Eduardo Vanin, mas a gente precisa da concretização dos acordos, né? Afinal de contas, para o Eduardo Vanin, precisa haver a contrapartida da China, que seria a redução das tarifas, que hoje está em 25%, para algo em torno de 3%. Daí sim, se isso acontecer, a soja americana, para fevereiro, por exemplo, foi a comparação que ele fez aqui para a gente, estaria 25 dólares por tonelada mais barata que a brasileira. E, portanto, isso poderia tender aí a uma preferência chinesa pelo produto americano. Vamos esperar para ver, vamos ver como é que vai acontecer essa redução, se realmente vai ter essa redução dos 25%. O fato é que hoje, nesse primeiro dia útil, após a trégua anunciada, não saiu nada de concreto, nem do lado dos Estados Unidos, que também não divulgou nenhum ofício, não divulgou nenhuma nota oficial falando que vai congelar aí o aumento das tarifas previsto para início de janeiro. E, em contrapartida, o governo chinês também não avalizou aí nenhuma mudança nas suas tarifas de exportação aí de produtos americanos. Então, a gente precisa aguardar esse resto da semana para ver como é que isso vai se resolver. Vamos aos números de fechamento do mercado. A gente está caminhando aí para um fechamento positivo, mas longe das máximas do dia. Janeiro está encerrando aí a 9 dólares e 5 centos por bushel, 10,5 de alta. O março, 9 dólares e 17 centos por bushel, 9,75 de alta. O maio, 9 dólares e 30 centos por bushel, alta também de 9,75. E o julho, 9 dólares e 42 centos por bushel, 9,5 de elevação. Os números ainda sujeitos a atualizações aí nessa retinha final das negociações lá em Chicago. Vamos aos números do milho. Para dezembro, 3,71. O milho subiu também 4,5 pontos. O março, 3,81, 3,75 de alta. O maio, 3 dólares e 89 centos por bushel, 4 de alta. E o julho, 3 dólares e 96 centos por bushel, 4,5 pontos de elevação. E para finalizar, o trigo, que para dezembro encerrou vermelho, 0,75 de baixa, 5 dólares e 15 centos. Março, 5,20. Uma alta de 4,5, o maio 5,26 subindo 5,5 e o julho 5 dólares e 33 centos por bushel, uma alta de 6 pontinhos. Lembrando que esses números ainda estão sujeitos a ajustes, o mercado tem aí seus 15 minutos de finalização e, portanto, os preços ainda podem mexer um pouquinho, mas a tendência ela já foi dada aí para o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques para você, continue com a gente.